De Ponte Nova para o mundo, o gosto em ler e escrever inspirou Marina Carvalho a sempre ter as palavras por perto. Primeiro como jornalista, depois como professora e nos últimos anos conciliando com o trabalho como romancista. Autora de livros como De Repente Ana, O Amor nos Tempos do Ouro, Azul da Cor do Mar e Um Dorama para Chamar de Meu, ela lança neste mês Flor de Minas e é nossa entrevistada de hoje no Mulheres Incríveis. Marina, uma boa tarde para você, bem-vinda e muito obrigada em aceitar nosso convite para este bate-papo.
Eu que agradeço pelo convite, por poder participar desse bate-papo, falando de livros, de literatura.
Marina, como que o amor por escrever pavimentou a jornada da jornalista para professora e escritora?
Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei também de contar histórias. Eu inventava histórias para contar para as amigas, era uma espécie de brincadeira constante. Também sempre imaginei que eu estudaria algo relacionado à escrita, que eu teria alguma profissão que fosse compatível com a escrita, mas na época, quando eu decidi fazer jornalismo, ninguém pensava em ser escritor. Eu acho que não, porque o escritor, para mim, era um profissional assim, quase que divino. A gente não via o escritor, a gente sabia que ele existia porque os livros deles estavam disponíveis para leitura. Então, eu fui fazer jornalismo, eu estudei em Belo Horizonte, trabalhei em assessoria de comunicação por alguns anos, mas nunca foi a escrita informativa que me satisfazia. Eu gostava mesmo da escrita criativa. Nunca parei de escrever, mas também nunca submeti meus escritos para leitura de ninguém, que não fosse pessoas, fossem pessoas muito próximas a mim. Mas, então, eu acabei caindo no mundo da educação, quando eu fiz uma especialização em língua portuguesa, literatura, e foi na sala de aula que eu me vi tentada a escrever uma história para publicação, e não só mais para ficar guardada nos meus arquivos pessoais.
Neste mês, você está lançando seu 14º trabalho literário, Flor de Minas. Qual foi o desafio que ele te trouxe até ficar pronto e chegar às livrarias físicas e virtuais?
É meu 14º livro desde 2013. É muita coisa. Quando eu olho para trás, eu acho bem inacreditável ainda. Bom, Flor de Minas é meu terceiro romance histórico. Os dois primeiros, O Amor nos Tempos do Ouro e a História de Málica, pertencem ao mesmo universo. Período da corrida pelo ouro, aqui no Brasil, não só em Minas Gerais, mas em Goiás também. E o Flor de Minas se passa durante a Inconfidência Mineira. Foi muito tempo, eu levei muito tempo para estudar bastante o período, construir o enredo de maneira que eu pudesse casar a ficção e a história de uma maneira que ficasse verossímil, que fluísse, que desse certo. Foi muito desafiante mesmo, porque eu passei mais tempo, muito tempo mesmo, coisa de anos, estudando, me preparando para criar o pano de fundo do que escrevendo propriamente dito. Entender a história com um olhar mais crítico, ler sobre figuras que participaram do movimento, tudo isso fez com que eu tivesse uma dedicação assim, para além do habitual. Então, isso é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, porque eu gosto muito de aprender, de descobrir, de ver que muitas coisas que eu pensava que fossem, na verdade, não eram exatamente como eu imaginava. Mas é muito bom, eu gosto demais da história e de aprender cada vez mais detalhes dela.
A história de Isabel Rodrigues, a protagonista de Flor de Minas, se passa durante a Inconfidência Mineira. Como criar uma protagonista proativa na direção da própria vida em um período histórico onde, na maioria das vezes, isso não ocorria?
Todos os meus livros têm protagonistas fortes. Essa é a minha marca, eu acho. No começo eu não imaginava que eu fazia isso de forma consciente, mas hoje eu vejo que sim, todas elas. E desde o momento que eu imaginei que eu faria mais um livro histórico, eu nunca pensei que não haveria uma protagonista forte também. Eu sei que naquela época era muito difícil uma mulher ter voz, mas eu sempre penso que havia, sim, aquelas que eram mais ousadas, mais corajosas, né, do que outras. E por mais que os nomes delas não sejam tão frequentes na história ou elas tenham sido apagadas de alguma forma, elas estavam lá. Na própria Inconfidência Mineira, no movimento, houve mulheres envolvidas, poucas, mas elas tinham ali algum papel. E é inspirada nisso que eu acabo criando as minhas protagonistas, ainda que num contexto muito adverso. Flor de Minas, a protagonista Isabel, ela é muito à frente do tempo. Ela tem muito dos tempos de agora, mas eu não só acredito, como estou certa de que mulheres como ela também existiram naquele período. A história tratou de apagar, é claro.
Você escreveu desde histórias com protagonistas contemporâneas e em períodos históricos. Como criar alguém com quem as pessoas que leem possam entender e se identificar?
Ah, eu acredito que quando eu crio uma protagonista, eu penso muito em como eu agiria, como são os meus pensamentos, como são as minhas atitudes e das pessoas que me rodeiam, das mulheres que me rodeiam. Eu observo as meninas, as adolescentes, eu observo, parentes minhas, amigas minhas, pessoas que não são do meu círculo, íntimo, mas também que eu admiro de alguma forma, né? Mulheres admiráveis. Eu acho que também, quando a gente cria um personagem, a gente tem que colocar nossas verdades nele, porque para ele ser crível, ele tem que ser construído com uma dose de verdade, ainda que seja fictício. Então, eu acho que é isso que acaba fazendo com que as minhas personagens elas tenham um jeito realista. E ao mesmo tempo identificável. É possível criar uma identificação quando a gente percebe que, embora elas sejam da ficção, elas têm lá suas cargas e doses, de verdade, de possibilidades de serem verdadeiras.
Como que é a reação dos seus alunos ao saber que a professora é escritora e tem vários livros lançados? E a dos seus filhos, como é?
Ah, meus alunos são umas figuras. Ah, uns meus incentivadores, assim, fervorosos. Eles me dão muitas dicas para que eu seja mais desenvolta, nas redes sociais. Eles torcem para que os livros se tornem best-sellers. Eles são muito, orgulhosos da professora escritora, eu acredito. Isso me motiva muito, me dá um gás, porque eu convivo diariamente com eles e sinto neles toda essa empolgação, principalmente quando tem livro novo para sair. Então, eles vivem as etapas comigo, eles acompanham cada processo, é muito gostoso e é muito estimulante. E assim é com meus filhos também. São pessoas que me dão muito apoio, me estimulam muito, têm orgulho, é possível ver nitidamente nos olhos deles o orgulho que eles sentem. E não tem nada mais motivador do que perceber pessoas ao nosso redor, principalmente jovens assim, que incentivam o meu trabalho. É muito gratificante e é muito gostoso também. Chega a ser cômico.
O que você percebe de diferente na construção de personagens femininas dos livros que você leu há alguns anos e dos que você escreve agora?
Olha, de 10 anos para cá, 15, no máximo 20, é muito perceptível a mudança na construção das personagens femininas. Antes a gente via personagens talvez muito submissas, personagens sem muita voz, aquela que fazia qualquer coisa para um desenlace amoroso perfeito. E hoje são mulheres empoderadas, proativas. Que seguem seus próprios pensamentos, não ficam o tempo todo, durante todo o enredo, esperando um acontecimento romântico bombástico, né? A caracterização de uma protagonista feminina segue toda a evolução de uma sociedade e a gente está vivendo mudanças muito, muito nítidas e elas vêm seguindo essas mudanças e alterando bastante o comportamento delas, o que é muito bom de se acompanhar.
É possível ser escritora no Brasil, onde a leitura ainda é tratada como luxo e não como uma parte importante da formação de uma pessoa?
Sim, é possível ser escritora no Brasil. É, escrever, publicar, isso é possível. Eu já acredito que viver de literatura aí é para poucos. É, a literatura ainda é uma coisa muito restrita para os brasileiros, né? A gente sabe que o índice de leitura no Brasil é um índice baixo pelo tamanho da população. E há muitos escritores e escritoras, hoje as plataformas digitais favorecem, a publicação. Não é preciso esperar que uma editora tradicional publique o trabalho de ninguém, porém, viver de literatura já são outros 500, porque percentuais de repasse aos escritores não são muito altos, né? As vendas de livros nacionais não são tão impactantes quanto de livros que vêm do exterior. São muitos fatores. E eu acho, assim, que tem melhorado a visão do leitor diante do autor brasileiro. Porém, viver de literatura ainda é um luxo para poucos escritores, infelizmente.
Para a gente terminar, o que é a leitura na sua vida e por que você recomenda que as pessoas encontrem gosto em ler?
Sou uma pessoa que lê desde muito novo, então, para mim, a leitura faz parte do meu cotidiano. É necessidade básica: comer, dormir, descansar, ler é uma necessidade básica. E como professora de literatura, eu sou uma grande divulgadora da literatura em geral e uma divulgadora consumidora. Então eu divulgo livros falando da minha experiência com a leitura, tentando transmitir um pouco da minha experiência para os jovens leitores, formar jovens leitores para que sejam adultos leitores também. Porque eu acredito que viver num mundo hoje tão turbulento, tão cheio de informações questionáveis, de conhecimentos rasos, quem não lê, quem não tem a habilidade da leitura ou não tem o gosto por ela, raramente, dificilmente vai ter um senso crítico, vai conseguir discorrer sobre qualquer assunto de forma bastante lúcida, consciente. Só por isso eu já digo que a literatura é fundamental, sem contar os outros benefícios que a leitura traz. Ajuda a escrita, desenvolve o vocabulário, enfim. Como professora, escritora, uma leitora muito voraz, eu sou uma torcedora fanática dos livros e vou sempre panfletar a favor deles o tempo todo, enquanto eu tiver, espaço e público para isso.
Marina, muito obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia. Muito sucesso para você.
Mais uma vez, eu agradeço pelo convite. Muito gostoso bater papo sobre leitura. E deixo aqui o meu abraço a todo mundo. E convido a todos a lerem Flor de Minas e meus demais livros.
Vocês ouviram no Mulheres Incríveis de hoje a escritora Marina Carvalho.